Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta Voz da América, emissão vespertina de 23 de outubro de 2021. Hoje é sábado. A votos de um bom sábado para todos dos que fazem esta emissão. Aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação, o Leo Saílo está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchanouco e a Leste FM em Bube, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a Uberlando. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos com a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos falar aqui de movimentações políticas em Angola em termos dos congressos partidários. Vão ser os congressos do MPLA e da UNITA. Na segunda meia hora, a possível ligação entre o narcotráfico e a insurgência em Cabo Delgado. Falaremos também aqui do papel da CDAO, mas antes vamos às notícias.
Notícias esta hora comigo, Amancio Miguel. Um ataque de drone militar dos Estados Unidos da América na Síria, na sexta-feira, matou um líder de alto escalão da Al-Qaeda, disse o Comando Central Americano. O porta-voz do Comando, Major do Exército John Rigsby, disse em comunicado que o assassinato de Abdul Hamid al-Matar interromperá a capacidade da organização terrorista de planificar e realizar ataques globais que ameaçam cidadãos dos Estados Unidos, nossos parceiros e civis inocentes. O ataque ocorreu dois dias depois de uma base dos Estados Unidos no sul da Síria ter sido atacada sem causar mortes ou danos aos americanos. Rigsby não disse se o ataque de sexta-feira foi retaliatório. Um ataque aéreo americano em setembro matou outro líder da Al-Qaeda perto de Idlib, no noroeste da Síria. O Comando Central Americano disse na altura que Salim Abu Hamad era responsável por planificar, financiar e aprovar ataques transregionais da Al-Qaeda. Até setembro, a guerra civil de 10 anos na Síria, envolvendo tropas estrangeiras, milícias e jihadistas, matou pelo menos 350 mil civis, de acordo com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Homens armados atacaram uma prisão no sudoeste da Nigéria, libertando dezenas de presos, disse um oficial à agência Associated Press neste sábado, dia 23. Esta terceira fuga este ano levanta mais preocupações sobre a segurança das instalações de detenção do país da África Ocidental, onde as autoridades têm lutado para conter o aumento da violência. Algumas instalações de segurança, especialmente esquadras da polícia, foram atacadas de maneira semelhante no ano passado.
As candidaturas do MPLA já foram abertas e a UNITA agendou para 4 de dezembro a realização do seu 13º Congresso. Para falar sobre o assunto, ouvimos o pré-candidato MPLA, António Venâncio, o representante da Comissão Preparatória do Congresso do MPLA, Joaquim Miguel, e o analista político Albino Paquizzi.
O ambiente político em Angola continua tenso, com os dois principais partidos a concentrarem as atenções de toda a sociedade, ao qual se juntam relatos de atos de intolerância política, principalmente contra jornalistas. A UNITA, o maior partido na oposição em Angola, anunciou esta semana a realização do seu 13º Congresso Ordinário, previsto para até 4 de dezembro do corrente ano. Esta decisão foi tomada durante a primeira reunião extraordinária da Comissão Política, depois da destituição de Adalberto Costa Júnior, substituído por Isaías Samakuva. Durante a primeira reunião deste órgão superior da UNITA, não foi confirmado se o Congresso vai avançar com múltiplas candidaturas ou não. Também esta semana, o partido no poder anunciou o processo de apresentação de candidaturas aos cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral e primeiros secretários provinciais do MPLA, que serão eleitos durante o 8º Congresso Ordinário, previsto para dezembro deste ano. Entretanto, todos os comitês provinciais do MPLA e outras organizações manifestaram apoio à reeleição de João Lourenço como líder dos camaradas e candidato único. Este apoio ao atual presidente do MPLA ofusca, por exemplo, a candidatura do militante António Venâncio e também de outros que eventualmente possam anunciar a sua pretensão de concorrer ao cargo máximo do partido que governa Angola desde 1975. António Venâncio, o único candidato que se mostra disponível a tirar João Lourenço da presidência do MPLA, já veio a público esclarecer que a sua candidatura é resultado da abertura democrática que o partido vive desde o ano de 2017.
O 7º Congresso Extraordinário do partido resolveu, portanto, estou a falar dos delegados, né? Os delegados trouxeram para o partido valências democráticas extraordinárias. E elas estão respaldadas nos estatutos. Por exemplo, o artigo 12º dos nossos estatutos dizem sobre o pluralismo da opinião: o MPLA reconhece aos seus militantes o pluralismo de opinião, entendido como expressão de posições diferentes sobre objetivos comuns do MPLA, admitindo a possibilidade de harmonização entre os militantes. A própria Constituição de 2010 confere aos cidadãos liberdades no plano dos direitos de liberdade de expressão, liberdade de reunião. E, portanto, o MPLA também hoje devemos todos comemorar essa grande abertura que houve desde 2017 aos dias de hoje. E temos que usufruir desse bem imaterial do partido.
O candidato António Venâncio diz que esta sua decisão não aconteceu antes porque os militantes estavam condicionados devido aos métodos de gestão do partido durante a liderança de José Eduardo dos Santos.
A nova Constituição já abre para outro tipo de liberdades e, portanto, os cidadãos podem gozá-las. No meu caso concreto, eu comecei a minha atividade de ativista político em 1974 no Rangel. E hoje sou militante do CAP 90 do Rangel. E portanto, nesses 40 e tal anos, eu me apercebi que o partido evoluiu. Naturalmente que ficamos um tempo bastante condicionados por uma prática democrática completamente opaca que privilegiava a idolatria, o endeusamento, o viva, aquele viva, o líder, temos que apoiar o líder, e o líder ficava um mandato, dois, três. José Eduardo, acho que ficou 7 mandatos por aí, não é? Portanto, essa escola já acabou, né? E há muitos militantes que, infelizmente, não deram conta de que isso já...
José Eduardo, eu queria dizer que o secretário-geral do MPLA diz que, na realidade, não tem conhecimento ainda de qualquer candidatura de militante, quer dizer, com exceção do presidente. Não sei se o presidente...
Não. O artigo 11º do nosso estatuto dizem, portanto, das regras da democracia interna, veja bem que há um capítulo dedicado só para as regras de democracia interna, que diz que o partido reconhece a liberdade de candidaturas a qualquer órgão individual, desde que reúna os requisitos. E os requisitos estão lá nos estatutos. Portanto, não há qualquer receio de alguém que se veja acolhido por esse, contemplado por esses requisitos ou direitos, para se manifestar tal como eu fiz. É claro que o partido está a começar uma etapa nova, não é? É uma experiência nova, e eu até já vi aí cartazes a dizerem que é um candidato que já está eleito, portanto já estamos em campanha, o que não seria normal. Eu, por exemplo, não posso abrir aqui as minhas linhas de pensamento político, porque ainda não estou nessa condição, não posso fazer campanha antecipada.
O membro da Comissão de Mandatos da Comissão Preparatória do 8º Congresso Ordinário do MPLA diz que ainda não tomaram conhecimento de nenhuma manifestação de intenção para candidatos ao cargo de presidente do partido. Joaquim Miguéis não descarta ainda assim que não hajam aberturas neste sentido.
Nós evitamos de enumerar os artigos, mas tivemos o cuidado de dizer que são nos termos estatutários e regulamentares. Portanto, tudo o que está aqui dito, nada, digamos, nada é invenção. Tudo o que foi aqui dito é uma reprodução daquilo que está definido nos estatutos, no regulamento eleitoral do MPLA e na metodologia do 8º Congresso Ordinário do Partido. Portanto, mais detalhes, se quiser consultar e se quiser o nosso apoio depois nesse sentido, estaremos em condições para complementarmos, digamos, e de certa forma esclarecermos a sua inquietação. Mas lhe asseguro que não se trata de nenhuma imposição, é apenas, digamos, uma reprodução daquilo que está consagrado nos nossos documentos reitores e orientadores, e no caso, na metodologia que preside o processo orgânico do 8º Congresso. Em relação à candidatura, o que devo referir é que nós não tivemos contactos ainda com nenhuma manifestação de candidatura. Portanto, mas estamos disponíveis para dar tratamento àquelas candidaturas que eventualmente venham ser apresentadas e que reúnam, portanto, os requisitos que nós acabamos de ouvir nesta conferência. Portanto, o processo, o período da apresentação das candidaturas, como referi, vai de 20 de outubro a 5 de novembro. Ainda temos muito tempo, vamos aguardar que elas sejam apresentadas.
Para Joaquim Miguéis, as candidaturas internas representam um marco bastante importante para o processo democrático que se pretende consolidar no seio do maior partido em Angola.
Este é um processo interno ao nível das estruturas do partido. É um exercício que se pode fazer sem qualquer tipo de dificuldade, não é? É um processo democrático, é um processo transparente, é um processo que tem significado político para a sociedade e, em particular, para os militantes, portanto, do MPLA, a sua massa militante, de apoiantes, etc. As candidaturas, no período que referi, devem ser entregues na subcomissão de candidaturas que funciona na sede nacional do MPLA, no 7º andar.
A informação segundo a qual os comitês provinciais do MPLA e outras organizações manifestaram apoio à reeleição de João Lourenço como líder dos camaradas e candidato único não representa uma ameaça para outras candidaturas, na perspectiva do analista Albino Pequici.
O MPLA não poderia continuar a falar do discurso da democracia quando, para os seus próprios congressos, elegia candidatos únicos. Aliás, o nosso entendimento é que, quando há um único candidato, não há eleição. Há confirmação, há como que a indicação. Foi tudo o que aconteceu, que tem acontecido nos congressos do MPLA, que é próprio dos países comunistas, como, por exemplo, a Rússia e tantos outros que nós conhecemos, né? Onde é um candidato natural, o chamado candidato natural, e este candidato é sempre o mesmo candidato. Mas o que temos percebido é que, por exemplo, conforme vimos em 2016, quando foi do Congresso do MPLA, indigitado já Eduardo Santos com 99,9% dos votos. No dia seguinte, depois de deixar de ser presidente do MPLA, já se percebeu que afinal nem toda a gente estava com ele. Portanto, eu vejo com muita esperança esta abertura das várias candidaturas dentro do MPLA, porque isto demonstra a liberdade que João Lourenço trouxe no seio do partido e também demonstra de alguma forma aquilo que é necessário fazer para a verdadeira democracia partidária e também para o país.
E como é que olha para alguns nomes que já surgem na praça pública como possíveis candidatos à presidência do MPLA, embora a própria Comissão de Mandatos disse que não tem conhecimento e nem foram ainda notificados por nenhum candidato, tirando o próprio presidente em exercício, João Lourenço, mas os nomes que se falam, particularmente no caso de António Venâncio, não têm conhecimento de nada?
Pois, a Comissão de Mandatos não tem conhecimento, mas para dizer a verdade, eu pessoalmente ontem, penso, foi ontem, enviei uma mensagem ao engenheiro António Venâncio, identifiquei-me como um comentador e ele próprio realmente respondeu. Significa que depois o engenheiro falou nos meios, não passou pela atenção, não terá passado pelos meios de comunicação públicos, mas o engenheiro já manifestou publicamente que vai avançar, o engenheiro António Venâncio vai avançar. Deixa-me dizer-lhe que apesar do engenheiro António Venâncio ser do MPLA há 40 anos, não é um nome sonante. Nós estávamos à espera que confirmasse Boaventura Neto, Boaventura, o ex-governador do Guiné.
Boa Vida Neto.
Estávamos à espera que ele confirmasse realmente a sua candidatura, mas desconfirmou. Disse que ele não tem nenhuma pretensão de se candidatar ao partido. Estávamos à espera de Irene Neto, também diz que neste momento está preocupada com o marido, não se vai candidatar ao partido. Agora, quer dizer, há uma abertura.
Falava-se também de António Pitra Neto.
Pois, também de António Pitra Neto. Mas o que nós precisamos é de confirmação, essencialmente, nesta comissão de mandatos. Por quê? Porque realmente o MPLA está a ter esta abertura. E por que está a ter essa abertura no tempo de João Lourenço? E, portanto, aqueles que não estão de acordo, aqueles que não estão de acordo com a linha que o partido está a tomar, têm a oportunidade de apresentar a sua candidatura, quanto mais não seja para mostrar ao João Lourenço que, efetivamente, há pessoas que estão diretamente em desacordo com ele. Quer dizer, porque um líder aqui no caso não pode pensar que é o único que tem as ideias, o iluminado, quando por detrás as pessoas falam mal dele. E nós conseguimos ver nas redes sociais que muita gente ligada ao MPLA diretamente. Aqui nós falamos, por exemplo, de Tizé dos Santos. Quer dizer, penso que não há nada que impede Tizé dos Santos de apresentar a sua candidatura, porque não tem nenhum processo judicial em Angola. Penso que a Tizé podia apresentar a sua candidatura à presidência do partido. E outros nomes sonantes dentro do Comitê Central do MPLA, não digo já do Biroma, mas do Comitê Central, podiam apresentar a sua candidatura, para de alguma forma já não sentisse que, se ganhar as eleições, pelo menos ganha com mais legitimidade e não com a indicação que nós temos percebido. Agora, vamos esperar que essas pessoas, aliás, o Comitê de Mandatos abriu agora, há pouco tempo, isso foi ontem, vamos esperar que essas pessoas que pretendam candidatar-se ao quadrão máximo do partido apareçam, deem as caras, porque isto faz muito bem ao MPLA, que durante muito tempo tem tido apenas um único candidato.
E eu, portanto, esta moção de apoio a João Lourenço como candidato único a nível dos comitês provinciais não vem deitar por terra outras eventuais candidaturas no seio do partido?
Bem, eu acredito que não, Arão, porque o voto é secreto, não é? Partimos desse princípio de que o voto é secreto, e esta deliberação da apresentação das várias candidaturas é uma decisão tomada no biro político do MPLA. Portanto, João Lourenço é o presidente do MPLA e é também membro do biro político do MPLA. Portanto, acredito que ele, João Lourenço, está de acordo com essa apresentação das múltiplas candidaturas. Na verdade, quando se fala de múltiplas candidaturas, essencialmente no sistema democrático, o que se quer é perceber quais são aqueles que realmente pensam diferentes, porque uma organização como o MPLA, um partido forte como o MPLA, não pode ter pensamentos únicos, isso é das ditaduras. Portanto, me parece muito sinceramente que esta apresentação das várias candidaturas fortificaria muito mais o MPLA. Agora, a antecipação por Paulo Pombolo da apresentação da estratégia de João Lourenço como único candidato, isto de alguma forma pode desmoralizar um ou outro, mas eu me parece que, sendo uma deliberação do Comitê Central, ou seja, do Biro Político do MPLA, as candidaturas de Antônio Venâncio, do engenheiro Antônio Venâncio, Venâncio e outros que queiram apresentar não se ofuscam. Primeiro, porque o voto é secreto. Depois, a recolha das assinaturas que são necessárias também não são secretas, porque depois são tornadas públicas dentro do próprio MPLA. Mas é importante que o MPLA perceba que pode ter múltiplos candidatos. Isso fortifica o partido e, portanto, eu estou de acordo um bocadinho com aquilo que diz Luís Chimbo, mas para todos os efeitos, penso que aqueles que se querem candidatar à presidência do MPLA e à vice-presidência e aos governos provinciais vão avançar. Isso faz bem ao próprio MPLA, que tem que ser democrático.
Mas olhando para a própria linha de orientação do próprio partido MPLA, não acha que ao avançarem com esta posição é já uma forma de clarificar as coisas até ao Congresso?
Ora, o MPLA tem questões internas. O MPLA tem questões internas muito fortes. E nós vamos ser sérios nesta matéria. O MPLA tem questões internas muito fortes e muito sérias que dividem muito, muita gente. É verdade que o Paulo Pombolo tem a possibilidade de falar na comunicação social pública e desde a rádio, televisão e jornais. Mas se nós formos perguntar a cada um dos militantes do MPLA que tem poder de decisão também, a verdade é que há muita gente que quereria outro candidato. Agora, é evidente que para alguma estabilização interna do próprio partido pode-se apoiar o candidato João Lourenço. Mas é o que tem acontecido. Quer dizer, nós vemos que, por exemplo, alguém, o José Eduardo Santos, foi votado com muita percentagem, 90% dos votos, e no dia seguinte, afinal, nem todo mundo estava de acordo com aquela votação. Portanto, o importante é dar a possibilidade de se apresentarem múltiplos candidatos. Isso é bom para o MPLA. Agora, é evidente que isto pode, aliás, como já disse há pouco tempo, pode parecer uma chave travão para as pessoas não poderem se candidatar. Mas eu acredito que com a discrepância que existe hoje no MPLA, esta apresentação das múltiplas candidaturas é bem-vinda. E não nos esqueçamos de uma coisa. Neste momento, o presidente do MPLA é João Lourenço. Portanto, essa decisão de se apresentarem muitos candidatos também deriva de João Lourenço. Portanto, o próprio João Lourenço quer medir, digamos assim, a sua popularidade dentro do partido e, de alguma maneira, é para dizer, olha, meus senhores, se vocês não querem que eu fique em frente do partido, indiquem outro. Portanto, isso é muito bom para o partido. Portanto, não vale a pena estragar isso com algumas ameaças internas que podem, de facto, assustar alguns camaradas.
Quanto ao encontro realizado pela cúpula do maior partido na oposição, o analista político Albino Paquisi afirma que a UNITA tem que se unir para não sucumbir aos ataques violentos e manobras que estão a ser urdidas pelo partido no poder.
O que é que se passa realmente? Eu terei entendido, nesta minha modesta opinião, terei entendido que a UNITA percebeu muito bem a casca de banana na qual se submeteu e na qual se submeteu por causa da decisão do Tribunal Constitucional. A UNITA percebeu muito bem. E eu entendi ontem, porque depois de 5 horas da reunião, ou seja, a reunião começou às 9 horas, e 5 horas depois, já no período da tarde, publicou-se uma fotografia no Facebook do general Paulo Lucamba Gatto para dizer que não estamos com Adalberto. Estava Adalberto, estava Navita, certamente ele tirou a fotografia, e estavam outras pessoas notáveis portanto, da UNITA. Significou dizer, este congresso tratou muitas coisas internas do partido UNITA, que precisa de clarificar, por exemplo, pedido de desculpa a algumas pessoas que estão desavindas dentro do próprio partido. E aqui podemos citar um nome muito importante, que é o Dr. Pedro Cachiungo, uma pessoa que a gente conhece, que naturalmente também é um forte da UNITA e que se candidatou e que participou nas eleições de 2019. Significa que a UNITA resolveu algumas questões internas, e o que eu terei entendido desta reunião e aquilo que nós também nos apercebemos é que houve mesmo, inclusive, um pedido de desculpas de pessoas que estavam desavindas no partido, porque a UNITA percebeu uma coisa. A UNITA, neste momento, só tem uma solução. A solução da UNITA é a união. Porque se a UNITA não se unir, a UNITA vai ser dividida e separada, como aconteceu com a FNLA. Porque também já perceberam que o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo e o Poder Judicial como tal está cafricado pelo partido que manda. E, portanto, as decisões dos tribunais não só não seguem aquilo que é o direito como tal, tendo em conta todas as valências e os pressupostos jurídicos que podiam ser tidos numa decisão, como decidem sempre a favor de quem está no poder. Portanto, a UNITA percebeu isso. E, tendo percebido isso, fez com que procurasse mais a união no seu seio. Portanto, este congresso que vai acontecer no dia 4, veja que eles marcam o congresso para o dia 4 de dezembro. Dezembro é o mês do MPLA. Dezembro é o mês do MPLA. E sendo o mês do MPLA, eles querem antecipar a festa do MPLA, querem entrar como que no congresso do MPLA, para que o MPLA se preocupe mais com as suas coisas e influencie menos as instituições do Estado, como é esta do Poder Judicial. Portanto, penso que é uma jogada de mestre. Tudo o resto, Samakou vem reencaminhado para a direção do partido, como chefe do partido, e na segunda-feira teremos, e, portanto, o Conselho da República, foi convocado pelo Presidente da República, mas eu entendo que este tempo de um mês será um tempo profundamente importante para a reflexão da própria UNITA e para a democracia no país.
E em relação, doutor, em relação às múltiplas candidaturas, também há aqui alguma expectativa em relação a este aspecto, se este próximo Congresso de Dezembro vai novamente integrar outros candidatos para além de Adalberto Costa Júnior?
Arão, aqui é um erro. Aqui é um erro. É um erro porquê? Porque nós ouvimos o próprio comunicado da UNITA. Nós ouvimos o comunicado da UNITA, ontem lido pela Clarice Caputo, também ouvimos outras pessoas dentro da UNITA e nós lemos o comunicado da UNITA. O comunicado da UNITA é muito claro. O comunicado da UNITA diz: o Tribunal Constitucional intrometeu-se nos assuntos internos do partido. Ponto final. Portanto, se o Tribunal Constitucional se intrometeu no assunto interno do partido, na minha perspectiva, significa que a eleição de Adalberto Costa Júnior, portanto, naquele mês, foi em novembro de 2019, é uma eleição válida. Portanto, eu quero crer, muito sinceramente, que a UNITA não vai cometer o erro de, nesta altura, aparecer com múltiplos candidatos, porque para todos os efeitos, pelo menos efeitos de eleição, a UNITA já elegeu. Agora, é preciso conformar, de facto, os atos do Congresso. Então, se é preciso conformar os atos do Congresso, o que vão fazer é apenas uma formalidade, um Congresso formal, aonde, e aqui devemos recuar na abordagem que faço há pouco tempo, devemos recuar por quê? Porque o candidato da UNITA neste momento é o Adalberto Costa Júnior, portanto, não vai haver múltiplas candidaturas, não quero crer nisso. A UNITA o que vai fazer é votar, portanto, confirmar a Adalberto Costa Júnior, que já foi votado em 2019, e fazer com que a Adalberto Costa Júnior vote em grande para a presidência da UNITA e enerve mais a oposição, porque o que nós vamos ter em 2019...
Neste caso, o poder, né? Enervar o poder.
Enervar o poder, exatamente, enervar o poder, porque realmente o que nós vamos ter em 2022 é um candidato que o MPLA não gosta, quer dizer, que o poder não gosta, e portanto vai ser uma campanha muito forte, muito renhida, e de facto vamos ver quem é que vai ganhar essa luta nas urnas, mas penso que a UNITA vai confirmar Adalberto Costa Júnior como seu presidente, como aliás já o fez em 2019.
Albino Paquice, António Venâncio e Joaquim Miguel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número do WhatsApp da Voz da América, para o qual podem enviar-nos os vossos pedidos para receberem as nossas notícias. Não esqueça, temos também uma edição especial nos bastidores do desporto. E para receber as notícias, envie-nos então uma mensagem para o mais um 202-251-9466. Envie com o seu nome e a cidade de onde nos fala. Grave o nosso número na sua lista de contactos. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar do Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão, FESPACO, que conta com a participação de Angola. Também do regresso de Coriandu à música. Teremos já, que sabem, que como sempre, aos domingos, a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, e falaremos também com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, vamos deixar aqui também o convite para que visitem a nossa página na internet, em voaportugues.com, onde colocamos o nosso conteúdo diário. Temos também, de segunda a sexta, as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias então na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos através do Facebook, do Twitter, do Instagram e estamos também no YouTube. E não esqueça, o nosso número de WhatsApp é +1 202 251 9466. Voz América a transmitir desde Washington, sábado, 23 de outubro de 2021. Voz da América, missão em português, 23 de outubro de 2021. Hoje é sábado, um bom sábado para todos. Votos da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Liu Sailo na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Ouvem-nos FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM estamos também em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em Climane, com a nova Rádio Paz. Em Nampula, a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Em Cachungo, estamos em FM com a Rádio Berlando. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. E em Bissau, ouvem-nos em FM, com a Pidjigiti e a Capital FM. Antes de darmos uma volta pelo mundo, referir que vamos falar aqui, a seguir às notícias, falaremos também de qual é o papel neste momento da CDAO. Mas antes, vamos então aqui a uma ronda noticiosa pelo mundo.
Notícias a esta hora, comigo, Amâncio Miguel. Um ataque de drone militar dos Estados Unidos da América na Síria, na sexta-feira, matou um líder de alto escalão da Al-Qaeda, disse o Comando Central americano. O porta-voz do Comando, Major do Exército John Rigsby, disse em comunicado que o assassinato de Abdul Hamid al-Matar interromperá a capacidade da organização terrorista de planificar e realizar ataques globais que ameaçam cidadãos dos Estados Unidos, nossos parceiros e civis inocentes. O ataque ocorreu dois dias depois de uma base dos Estados Unidos no sul da Síria ter sido atacada sem causar mortes ou danos aos americanos. Rigsby não disse se o ataque de sexta-feira foi retaliatório. Um ataque aéreo americano em setembro matou outro líder da Al-Qaeda perto de Idlib, no noroeste da Síria. O Comando Central americano disse na altura que Salim Abu Hamad era responsável por planificar, financiar e aprovar ataques transregionais da Al-Qaeda. Até setembro, a guerra civil de 10 anos na Síria, envolvendo tropas estrangeiras, milícias e jihadistas, matou pelo menos 350 mil civis, de acordo com o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Estamos a apresentar as notícias aqui na Voz da América. Homens armados atacaram uma prisão no sudoeste da Nigéria, libertando dezenas de presos, disse um oficial à agência Associated Press neste sábado, dia 23. Esta terceira fuga este ano levanta mais preocupações sobre a segurança das instalações de detenção do país da África Ocidental, onde as autoridades têm lutado para conter o aumento da violência. Algumas instalações de segurança, especialmente esquadras da polícia, foram atacadas de maneira semelhante no ano passado. Olenewaju Ajorin, porta-voz do Centro Correcional de Oyo, no estado de Oyo, disse à AP que os homens armados atacaram a instalação na noite de sexta-feira e uma investigação sobre o incidente, que revelará a extensão dos danos, foi iniciada. Francis Enobor, do Serviço de Prisões da Nigéria, também confirmou o incidente e disse que estava a caminho da unidade atacada. As autoridades não anunciaram o número exato dos presos que escaparam. O ataque de sexta-feira é o terceiro este ano na Nigéria, onde as fugas estão se tornando mais frequentes e a polícia captura apenas uma fração dos que escapam. Cientistas da entidade americana reguladora de alimentos e medicamentos disseram na sexta-feira que os riscos de inocular crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 são muito menores do que o risco de casos raros de inflamação do coração, chamados miocardite. O anúncio foi feito no momento em que um painel de especialistas externos deve votar na terça-feira da próxima semana a recomendação da aprovação da vacina pelo FDA para aquele grupo etário. Se a agência autorizar a imunização de emergência, as vacinas podem estar disponíveis nos Estados Unidos no início de novembro. O Comitê Consultivo Independente do Centro de Controle e Prevenção de Doenças vai abordar a questão nos dias 2 e 3 de novembro. A empresa farmacêutica norte-americana Pfizer e seu parceiro alemão BioNTech divulgaram na sexta-feira dados que mostram que a vacina Covid-19 é segura em 90% na prevenção de infecções sintomáticas de crianças de 5 a 11 anos.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo. Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, o Festival Pan-Africano de Cinema FESPAC regressa após 2 anos de hiato devido à pandemia. Também o regresso de Curiondu e, já sabem, como sempre, aos domingos, saúde com a doutora Graça Matinho e a conversa com um dos nossos amigos internautas. muitos vêm questionando o papel de organizações regionais africanas como a SADEC e a CDAO, pelo que colocamos a questão aos nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann sobre o papel da CDAO. Rui Neumann, qual tem sido ultimamente o papel da CDAO que tem sido questionado em termos da sua intervenção?
A CDAO, quando ela nasce em 1975, tinha uma vocação absolutamente virada para a economia e para o intercâmbio económico entre esta comunidade económica que hoje agrupa 15 países, dos quais 8 são países francófonos e tem 2 países lusófonos, precisamente Cabo Verde e a própria Guiné-Bissau. Depois, na sua própria evolução natural, foi decidido alargar, digamos, a sua ação ao universo político. E, curiosamente, esse próprio universo político acabou por se tornar, ao fim e ao cabo, monopolizar quase toda a ação da própria CDAO. Mas a CDAO hoje é muito criticada porque é vista como um clube de chefes de Estado que defendem os seus próprios interesses e não os interesses das populações que esses chefes de Estado deveriam representar. E isso deve-se também ao problema das democracias e ditaduras entre os países da CDAO e os problemas que daí geraram. Temos exemplos, por exemplo, de atitudes da CDAO que têm provocado uma forte crítica na parte das populações e digamos, de atores da oposição que até falam que é necessária uma refundação ou mesmo uma dissolução da própria CDAO. E acontecimentos recentes. Por exemplo, houve o golpe de Estado no Mali, em que Assimi Goïta assume o poder. E precisamente no dia que é levado a cabo o golpe de Estado, a CDAO condena imediatamente. Houve o golpe de Estado na Guiné-Conakry e a CDAO demora alguns dias até condenar o golpe de Estado. E quando é enviada uma delegação que se deslocou-se por 2 vezes a Conakry para encontros com a junta militar que depôs Alpha Condé, viu-se até uma reação hostil da população que manifestou contra a presença da CDAO. E porquê? A Guiné-Conakry, o que se passa atualmente, ilustra um pouco este ambiente que se passa entre os países, a população e a organização socioprofissional, que é a CDAO. Porque a CDAO não tomou posições severas contra o terceiro mandato de Alpha Condé, nem contra Alpha Condé, quando ele tomou uma posição extremamente violenta contra todos os seus opositores, que causou cerca de 200 mortos, mas acaba por condenar e suspender a Guiné-Conakry e até anunciar sanções contra os principais dirigentes da junta, quando a população está com a junta. Daí a população pergunta-se, mas a CDAO está pelas populações ou permanece este clube de chefes de Estado? Temos outro caso, que é o caso do Niger. Mahamat Dembi sucede o pai, não houve de facto uma condenação firme da própria CDAO. Ou seja, a balança nas tomadas de decisões e de intervenções da CDAO tem seguido agendas que a população desta comunidade económica contesta.
Mas deixa-me fazer uma pergunta. Quando foi, por exemplo, a questão da Gâmbia, em que o presidente Yahya Jammeh não queria largar o poder para Barrow, que tinha ganho as eleições, a CDAO, de alguma forma, parece ter-se imposto e a Yahya Jammeh acabou por deixar. Aliás, a CDAO dizia que se ele não saísse, poderia haver uma intervenção militar. Por que funcionou com a Gâmbia e, por exemplo, já não com o Mali? Porque no Mali se trata de militares.
Aí houve um caso completamente diferente, porque houve uma intervenção direta, e lá está que são os líderes dos países que dirigem pelos seus próprios interesses e não as populações. Porque no caso da Gâmbia, preciso, que é um caso extremamente interessante, quando foi para retirar Yahya Jammeh do poder depois de ter perdido as eleições, havia a questão da Casamance. E quem provocou essa ação da CDAO e essa força da CDAO foi o Senegal. Ou seja, o Senegal utilizou uma força da CDAO para impor um governo que lhe seria favorável a Dakar, a Damadou, para quê? Para barrar a influência e o apoio que a Jammeh dava ao MFDC, os rebeldes da Casamance. Aqui, lá está, é a manipulação da CDAO, por vezes para interesses de alguns chefes de Estado ou interesses de alguns estados, tal como aconteceu precisamente nesse caso.
Nesse caso também referir que Jammeh era muito próximo de Jomave e, portanto, o tal interesse era interessante para o Senegal e para a França que houvesse uma mudança precisamente para haver um novo alinhamento. Agora, eu gostaria de acrescentar o seguinte relativamente à CDAO. A CDAO é esse clube de aristocratas africanos, porque é um modelo. A CDAO pretende ser a União Europeia em África. O modelo é exatamente o mesmo e a fase mais difícil de integração até parece que já foi conseguida, que é a União Monetária. Há uma União Monetária em certos países da CDAO que, apesar de tudo, tem resolvido muitos problemas e trata-se de um símbolo que anda fisicamente no bolso da população. Portanto, a CDAO é um clube que não pode falhar, como a União Europeia também não pode falhar. Imaginem que seria o colapso da União Europeia na União Europeia, na Europa. A mudança radical que isto iria, o cisma que isto iria causar. E, portanto, a CDAO com os Estados, creio que são 8, que aderiram à moeda única, ao franco CFA, e o nome não deixa, obviamente, de dar aqui dicas por quem engendrou tudo isto. Isto é também conveniente à França, esta paridade com, não com o euro, mas quando tinha o franco. Mas é uma lança clara de França em África, este franco CFA. A currency, as moedas, são um dos símbolos de soberania de um Estado, não é cunhar moeda. E, portanto, mas não deixa de haver aqui
uma questão. Raul, estás a tocar num ponto extremamente importante na questão da CDAO. Houve um grande movimento de vários países da CDAO e vários ativistas, alguns dos quais até mesmo com chefes de Estado, a defenderem o fim do franco CFA, porque representava ainda o domínio da potência francesa em França e, de certa forma, em questões, digamos, económicas, podemos mesmo dizer que mecanicamente, na mecânica financeira, podemos dizer que sim. E estamos a assistir a um arrastar da resolução da criação da nova moeda que vai substituir o franco CFA, que será o ECO, que já foi decidido o nome, em que a sua aplicação tem vindo a ser adiada e adiada. Neste momento fala-se em 2027 a sua adoção, em que vários países que têm o franco CFA já disseram que não vão aderir ao ECO. Aqui podemos ver um desmembramento da própria União Monetária, que tem parte da CDAO. Isto revela, ao fim e ao cabo, outros problemas internos à própria CDAO, que é a ilusão da cooperação entre os Estados-membros, que deveria ser algo de firme. E podemos até levar essa ilusão, não é, da cooperação entre Estados-membros para as questões mesmo capitais e decididas numa das últimas cimeiras da CDAO, que é a luta antiterrorista, que cada um tem sempre uma estratégia unilateral apesar de estabelecer, digamos, parcerias com os seus vizinhos, e podemos citar o próprio Mali, o Nigéria, que cada um acaba por funcionar quase unilateralmente na defesa e no combate contra o terrorismo, que tem tido resultados catastróficos. Hoje os grupos armados terroristas já estão a penetrar em força no norte da Costa do Marfim, na Nigéria uma presença enorme, no Niger outra uma grande presença, no Mali é escusado falar, porque mais de metade do país está com uma grande atividade destes grupos armados terroristas. A Guiné-Conakry também já é, digamos, um dos alvos e de penetração destes grupos terroristas, assim como o Senegal, não podemos esquecer também. O próprio Senegal, onde é que está a cooperação da CDAO? Existe um livro de intenções, existe um caderno de encargos, mas não existe, de facto, uma intenção comum e projetos comuns. Projetos esses foram decididos, foram assinados, foram aprovados, mas na prática não funcionam.
Em relação ao Mali, não só ao Mali, como outros países em que a CDAO tem tentado intervir, intervir, a CDAO acaba por impor sanções. Parece que as sanções não parecem surtir grande efeito. Tem a CDAO credibilidade e influência para fazer regressar, por exemplo, o Mali à democracia?
Para mim, não. Não tem qualquer instrumento que possa impor isso. E, por outro lado, a CDAO é uma organização que está muito descredibilizada junto das populações. Pode ser levada como estandarte pelos chefes de Estado, mas completamente descredibilizada junto das populações. Foi por isso que a segunda delegação que chegou a Conakry, devido na sequência do golpe de Estado de Mbuyá, que depois Alpha Condé, foi recebida com manifestações de protesto anti-CDAO da parte dos guineenses Conakry.
O Mali aproximar-se-á mais da democracia, e digo isto desta forma, porque as idiosincrasias locais não permitem, permitem um multipartidarismo e permitem formas aproximadas da democracia como nós a concebemos no Ocidente. Poderá ser o mais aproximado possível, mas nunca, nem que seja porque há lá um cunhado pelo meio. Quer dizer, as idiosincrasias são tantas que não podemos conceber algo parecido com o que nós temos no Ocidente. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: aproximar-se-á mais da democracia se em julho do ano que vem, quando for a Cimeira da NATO, esta, no cisma que começou agora pela questão dos submarinos australianos, e se Macron, sobretudo se Macron, ganhar as eleições em abril, em julho vamos ter uma França na NATO a defender um alargamento da sua área estratégica de operação e assumir perfeitamente ou totalmente o Atlântico Norte, estender a sua área de ação até ao Equador, à linha do Equador. Portanto, o Golfo da Guiné. Portanto,
ou podemos ver uma França a assumir esse papel, mas uma França a sair também, é um cenário provável, a sair da NATO, precisamente devido à crise dos submarinos. Temos que ver como cenários prováveis.
Mas o que é que isso quer dizer em termos da CDAO? É uma organização regional que tem intenções de ser uma organização com poder, com influência.
E a minha resposta, por isso é que eu puxo a NATO e a França, de forma condensada, a minha resposta é: o Mali será mais próximo da democracia se em julho do ano que vem, na cimeira da NATO, seja estabelecida uma nova área estratégica de operação que assuma completamente o Atlântico Norte e, portanto, vai desde o Polo Norte até ao Golfo da Guiné e vai desde Vancouver a Vladivostok. Aqui eu creio que isto é vital para a sobrevivência da própria NATO. Quer dizer, se a NATO não der este passo, não tem, com este cisma que os submarinos australianos agora provocaram, pode ir nesse sentido que o Rui estava a dizer. Também é uma hipótese a França sair. Ponto final. Portanto, foi esta volta que eu fui dar, para dizer que o Mali vai continuar a ser o Mali. Não podemos assumir para estes clusters, até clusters na imensidão que é a África, neste cluster que é o Mali, não se pode projetar uma democracia à ocidental, porque é impossível, porque não vai acontecer.
Obrigado, Rui Norman e Raul Braga Pires.
You gon' tell me that you love me. Oh, oh, oh. Oh baby, then I need my day. Get the cuerpo me stand down on me. And you know that you gon' tell me that you trust me. And it goes on and on and on and on and on. Yo quiero verte, mami. On and on and on and on and on. Esa boquita pa' mi. On and on and on and on and on. Me vuelvo loco por ti. Una noche yo te piro, prometo que no te lo viro.
Chase, dos, uno.
She call me.
Papi, chulo. Dame lo tuyo. You know, you know, you know.
You know it go.
Chase, dos, uno.
She call me.
Papi, chulo. Dame lo tuyo. You know, you know, you know, you know.
Every time you come around, I wanna stay. I wanna play with you, going vacay. State, I wanna hit the bay. I wanna spend every night and every day. I don't really care what the people say. Nobody else matters, baby, only you and me. And it goes on and on and on and on and on. Yo quiero verte, mami. On and on and on and on and on. Esa boquita, papi. On and on and on and on and on. Me vuelvo loco por ti.
Prometo que no te lo viro.
Chase,
dos, uno.
She call me.
Papi, chulo. Dame lo tuyo. You know, you know, you know.
You know it go.
Chase, dos, uno.
She call me.
Papi, chulo. Dame lo tuyo. You know.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, 23 de outubro de 2021. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, despeço Sana Guedes e o Liu Sayilo com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, contamos com a vossa companhia amanhã, domingo, quando aqui voltarmos à antena para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.